Paraná em Rede está de volta.
Nesta segunda-feira, o vice-governador Darcy Piana e os deputados federais do Paraná discutiram a concessão de rodovias no estado. A repórter Priscila Paganotto tem os detalhes.
A modernização da malha rodoviária paranaense e as novas concessões de rodovias foram temas de um encontro nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba, entre representantes do governo do estado e parlamentares da bancada federal paranaense em Brasília. A reunião, conduzida pelo vice-governador Darcy Piana, que representou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, faz parte da agenda periódica do governo e representantes do estado no Congresso Nacional para debates de questões do Paraná. Entre os assuntos debatidos está uma agenda conjunta com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deve ser pedida pelo grupo de parlamentares. O objetivo é tratar da futura concessão de rodovias no Paraná, que deve acontecer até 2021 e cujo processo está a cargo do governo federal. Repórter Priscila Paganotto.
Boa parte das mulheres vai ter candidíase em algum momento da vida. Pesquisas de associações de ginecologia indicam que a doença atinge cerca de 75% da população do sexo feminino e, embora não seja grave, deve ser tratada. Confira na coluna Cuide-se com o Dr. Luiz Nicolodi.
Cuide-se!
Vim falar para vocês um quadro, principalmente aí para as mulheres, né? O quadro que muitas vezes incomoda a mulher e são quadros às vezes que se repetem muitas vezes, né, num ano, em dois anos, quando a mulher não está bem equilibrada, que são as candidíases. Provavelmente as mulheres que estão aqui escutando já tiveram candidíase. Então aquele fungo, né, que dá na mucosa vaginal, que incomoda incrivelmente na hora de urinar, às vezes aquela umidade que tem muito a relação com a cândida, né, que então é provocada por fungos, né, que crescem nessa região, que estão desbalanceados. A mucosa, né, a flora não está bem equilibrada, então favorece o aparecimento, o crescimento desses fungos. Então a pergunta que a gente deve fazer, o que levou a mulher a provocar esse desbalanço da flora, que tem bactérias, tem vírus e fungos, para que os fungos crescessem tanto? Então várias causas estão relacionadas a isso, mas a gente pode dizer que a candidíase de repetição muitas vezes está relacionada ao estresse. Quando a mulher está muito estressada, demandada, não está dormindo direito, não está descansando, fica pensando continuamente em coisas e sente aquele estresse no corpo, ansiedade, isso pode interferir muito na vitalidade da flora. E isso pode provocar, então, o surgimento da candidíase. Então, é importante olhar para isso. Uma outra questão que muitas vezes está relacionada ao aparecimento da candidíase é o abuso de antibióticos. Então, as pessoas hoje em dia tomam antibiótico, muitas vezes, apesar de ser exigida a prescrição do médico, muitas vezes, tem uma cartela lá que sobrou antibiótico, vai lá e toma. Isso pode, muitas vezes, desbalancear a flora, matar as bactérias, né, porque tomou um antibiótico, e o fungo encontrar o ambiente favorável para que ele cresça. Então, muitas vezes, as mulheres têm candidíase após usar antibiótico. Então, o uso do antibiótico tem que ser muito racional para ver se realmente tem uma boa indicação. Um outro aspecto que favorece o aparecimento da candidíase é, muitas vezes, a alimentação. Alimentação muito úmida, muito fria, com muitos alimentos crus, né, vai produzir mais umidade no corpo. Então, isso vai favorecer o aparecimento desses fungos. O que tem que olhar na alimentação? Os laticínios, principalmente, podem produzir muito muco, muita secreção, e a mulher pode ter mais candidíase. Alimentos muito crus e frios, coisas geladas, também podem favorecer. Então, é importante olhar um pouquinho a alimentação, comer mais coisas quentes, assadas, cozidas, né, fresquinhas, para ajudar na imunidade lá embaixo também. E outra questão é o fator climático. Muitas vezes pegar friagem, frio direto ali na região do útero, na região das pernas, nos pés, isso vai favorecer uma perda da imunidade local e o aparecimento dos fungos. Então são várias causas, né, que podem levar a esse quadro, mas é importante a gente se questionar o que está desequilibrado. Por que a minha imunidade baixou e eu estou tendo esse quadro de repetição? Então, tratar só com antifúngico quando aparece é uma medida muito paliativa. Não vai resolver a longo prazo. Você precisa fortalecer todo o teu corpo, todo o teu organismo, para você definitivamente não ter mais as cândidas. Meu nome é Luiz Nicolotti, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Uma lei do Paraná garante a inclusão do nome do cônjuge nas faturas de prestação de serviço. A facilidade vem para que o consumidor consiga comprovar com mais facilidade o endereço.
Você sabia que os consumidores do Paraná podem solicitar às prestadoras de serviços que incluam o nome de cônjuges nas faturas mensais? É isso mesmo, a Lei Estadual 17.460 de 2013 obriga as prestadoras de serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, telefonia, distribuição de energia e gás a realizarem a inclusão do nome adicional em caso de solicitação. Segundo a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, a medida ajuda os consumidores que precisam comprovar o endereço.
É uma lei inclusiva e ela é muito importante porque existem pessoas que moram juntas, né? Enfim, há um tempo e essas pessoas não têm como comprovar, não tem nenhum documento que comprove a sua residência. Então é muito legal que se garanta, né? Enfim, ao companheiro, à companheira que mora junto com alguém que possa ter o seu nome junto, né? Na fatura, para comprovar, por exemplo, se participar de um concurso público, tem o comprovante de residência, precisa abrir uma conta em banco, fazer um financiamento ou qualquer coisa do gênero, tem essa possibilidade garantida pela legislação.
Caso a empresa não atenda a solicitação, basta acionar o PROCON.
Se o consumidor não encontrar a resposta de forma espontânea por parte da empresa, a consumidora deve buscar o PROCON para formalizar a sua reclamação, né? Uma vez solicitado, possivelmente as empresas tenham um período para que administrativamente isso se processe, mas é algo rápido, algo simples, algo fácil, ainda mais hoje, né? Hoje, quer dizer, você consegue acessar a tua fatura por aplicativo, pode mandar por e-mail, então tem essa possibilidade aí de maneira facilitada.
No caso da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, e a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, é necessário comparecer pessoalmente em uma das agências das instituições, com os documentos pessoais com foto e certidão de casamento. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Em todo o Paraná, escolas da rede estadual vão oferecer aulas de línguas estrangeiras e língua brasileira de sinais em 2020. Os cursos que seguem o padrão europeu se estendem a toda a comunidade e não tem custo. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Em 2019, 285 municípios ofereceram aulas gratuitas de 9 idiomas e de língua brasileira de sinais. E para 2020, quem tiver interesse pode se inscrever em colégios estaduais nos Centros de Língua Estrangeira Moderna, o CELEM. As aulas são ofertadas em todos os turnos, duas vezes na semana. A maior parte das vagas é para alunos da rede pública, mas todas as turmas terão 20% das matrículas destinadas à comunidade. De acordo com o secretário-geral do Colégio Estadual do Paraná, Gilberto Pereira Rodrigues, os cursos seguem padrões internacionais.
A partir de 2018, ele está adequado aos parâmetros do Marco Comum Europeu. Então, eles têm um aprendizado em línguas já diferenciado do que é do ensino curricular, no caso de sala de aula normal, né, que está na matriz. Então, ele tem uma organização um pouco diferente, um pouco mais dinâmica.
Os conteúdos não se limitam apenas ao idioma. O aluno que estudar em um curso do CELEM vai ter contato também com aspectos culturais dos países falantes da língua escolhida.
Por exemplo, o espanhol, em quantos países se fala, qual é até dialetos às vezes entram, né, nessas questões culturais. Por exemplo, no México existem dialetos que não existem na Espanha, então essas partes da cultura de cada país que fala também são trabalhadas junto com os conteúdos de gramática da fala e da audição.
Qualquer pessoa pode se inscrever, desde que tenha completado até o quinto ano do ensino fundamental, a antiga quarta série, e tenha mais de 11 anos. Não há limite máximo de idade. As vagas no período noturno ficam restritas para quem tem 14 anos ou mais. Os cursos ofertados e o cronograma de matrícula devem ser consultados diretamente nas escolas estaduais. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E o governo do estado quer abrir 20 mil vagas de empregos para jovens em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é que eles ingressem em micro e pequenas empresas em todo o Paraná. Confira na reportagem de Rodrigo Arende.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta segunda-feira a criação do programa Cartão Futuro para incentivar a abertura de vagas de trabalho para 20 mil jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social. De acordo com Ratinho Júnior, a iniciativa dá uma primeira oportunidade de emprego para pessoas que têm dificuldades de colocação no mercado de trabalho. Ele destacou que o Estado tem trabalhado para buscar investimentos e gerar oportunidades.
Nós, através do governo do estado, temos buscado muito investimento, né, para trazer investidores para cá, para gerar emprego. Nosso compromisso com o estado e com as pessoas em especial é fazer com que o Paraná possa gerar o máximo de emprego possível. E esse bom momento que o governo do estado, o Paraná, vive, acaba motivando novos investimentos. Então, nós conseguimos atrair muitos investimentos nesse primeiro semestre e automaticamente tem gerado empregos.
Um dos objetivos do programa é incentivar as micro e pequenas empresas a contratar aprendizes. Para isso, o governo do estado vai financiar parte dos vencimentos, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Com o mesmo mecanismo, a administração estadual vai estimular as grandes empresas a abrir novas oportunidades para jovens. A medida será trabalhada mesmo junto às companhias que já cumprem a cota estabelecida por lei federal. O programa Cartão Futuro será administrado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, que está finalizando a regulamentação da medida. O secretário Ney Leprevot lembrou que o Estado tem um compromisso com a geração de emprego e a qualificação profissional.
Hoje o Paraná é um Estado que atrai investimentos, mas também se preocupa em qualificar o trabalhador para que ele tenha oportunidades de emprego e, de preferência, um emprego digno, um emprego bem remunerado.
Entre os programas de capacitação e qualificação profissional, o destaque são as Carretas do Conhecimento, realizado em parceria com o Senai. São 8 escolas móveis que oferecem cursos de instalações elétricas, manutenção de motocicletas, confecção, elétrica automotiva, mecânica industrial básica, panificação e refrigeração. Repórter Rodrigo Arendi.
Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.